בעזרת השם, דף מם תת, תתתי בסוטה על הפיסור, שלום עליכם עתודוס. Estamos no daf Memchet Amud Bet, na quarta linha de baixo, nos dois pontinhos, o Pascuan Shamaná. Fala a nossa Mishnah que depois da destruição do segundo Betamidash, existiu um declínio na fé do povo de Israel, e Anshe Amaná pararam de existir. Então fala na Amara Bitzhak, Eru Bne Adam Shem Aminim Ba'akadosh Baruch Hu. Fala na Bitzhak, são pessoas que acreditam cegamente, confiam cegamente em Hashem. Existia esse tipo de pessoas até a destruição do segundo Betamidash, pessoas que não se preocupavam com nada, eles não tinham medo de nada, nem de ninguém, sabiam que tudo vem de Hashem e tudo é para o bem. E essas pessoas pararam de existir depois da destruição do segundo Betamidash. Então, como fala Breiter, a beleza da Gadol Omer, fala o sábio, Kol mi shesh lo pat besalo, ve omer ma ucha lemachar, en lo era mi katne amana. Então, fala a beleza da Gadol, o que é um katne amana? Uma pessoa que tem pouca fé. A pessoa que ele tem sustento para hoje, ele se preocupa com o que ele vai comer amanhã, é uma pessoa que tem pouca fé. Mesmo que naturalmente a pessoa se preocupa, mas a pessoa que tem fé, ele sabe que a Shem deu para ele sustento hoje, então vai dar também amanhã. E não se preocupa. Como diz o Pasuk, que me baz leon katnot, me garam a tzidikim shit bazbe shulchanam latid lavo, katnut sheabaem. Shelo yeminu be'akadosh baruch Hu. Fala Rabbi Elazar que a explicação desse pasuk é qual foi a causa que vai causar que os tzadikim, os justos, não vão ter uma recompensa plena no mundo vindouro. Vão merecer uma grande recompensa, mas não uma recompensa plena. Foi a fé. Os tzadikim, mesmo que eles se comportaram bem, eles eram justos, ajudaram, estudaram Torá e tudo mais, porém, não existe uma pessoa hoje em dia, fala Gmará, que ele tem uma fé plena em Hashem e não tem medo de nada, não se preocupa com nada. Isso vai causar que os justos não vão ter uma recompensa plena. Rava Amar, Rava diz que o pastor está de outra coisa. Fala Rava, o que o pastor veio dizer, que me base leão kutanot, veio dizer o seguinte, que as crianças, filhos de pessoas perversas, e às vezes Hashem castiga a pessoa, tirando os filhos deles, jovens, do mundo, lo aleno, esses filhos que foram tirados, crianças do mundo, por causa do pecado dos pais, eles vão rasgar um veredito contra os pais no mundo vindouro. Então Hashem ia ter um veredito para castigar os pais, e essas crianças vão vir inocentar os pais. Por quê? Começamos mesmo teto em cima. Omrim lefanav ribono shirolam. Essas crianças falam para Hashem, rei do universo, me'achar tchetatid liparam, lama ekida shnemba. As crianças têm um argumento muito forte para Hashem. Se você, Hashem, vai castigar esses perversos de qualquer forma, então por que você fez com que eles se sentem em luto por causa dos filhos que morreram crianças? Então, por causa desse argumento, Hashem vai inocentar esses perversos do castigo no mundo vindouro. Amar Rabbi Ila bar Yevrechia, Ilmalei tfilato shel David ayu kol Yisrael mochrei revav. Fala o sábio, se não fosse que a reza de David HaMelech foi aceita, então todo o povo de Israel ia estar tão pobre que eles iam ter que sustentar vendendo gordura. Vender gordura é um trabalho muito duro e dá muito pouco retorno. É um trabalho de uma pessoa muito, muito pobre, muito necessitada. Por causa da reza de David HaMelech, Hashem teve piedade e aceitou essa reza, o povo de Israel tem sustento hoje em dia. Shirimar, por causa do Pasuk, Shita Hashem, Uralaem. David HaMelech falou para Hashem, dá honra para o povo de Israel, dá sustento. Maravilha, Balevrechia, Irmalet Frutus de Habakuk. Tal o mesmo sábio, se não fosse que a reza de Habakuk, o profeta, foi aceita, aí os tetamide Hamim, Itkassim, Betanit Ahat, e os Kimbaturá, os sábios da Turá iam estar tão pobres, lo aleno, que eles não iam ter dinheiro para comprar nem roupa. Iam ter que ter dois sábios se cobrindo com um pano para estudar a Turá. E eles não tinham roupas, não teriam roupas. Se não fosse a reza de Habakkuk, que rezou para Hashem ter piedade dos sábios da Turá, Shinimar, como diz, Hashem Shemati, Shamati Shimachá, Erit Hashem Poalecha, Bekerev Shanim, Chayeu, Altikra Bekerev Shanim, Ela Bekiruv Shnaim. O Pasuk repete Bekerev Shanim, então fala o sábio, que a Torá vem indicar Bekiruv Shnaim, a situação dos sábios da Torá na época de Habakkuk era muito difícil. são muito, muito, muito apertados financeiramente. Eles tinham que se cobrir com um pano a cada dois sábios para estudar junto. E Habacuc rezou para Hashem. E Hashem escutou e deu também sustento para os sábios da Torá. Amarabila Barevrech, o mesmo sábio falou: Shnetam de Chamim Jamelachim Baderech Vem Benem de Vretorá. 72 sábios viajando juntos, eles não estão conversando sobre Divrei Torá, não estão dividindo ensinamentos, perguntando perguntas, conversando sobre Torá. Reuim Nisarev Baesh, eles mereceriam ser queimados com fogo. Shneamar, como diz o Pasuk, Vayem Aluchim Aloch Vedaber, Venere Rechevesh, porque o profeta Elisha e o profeta Eliel Anavi, estavam num caminho, estavam falando sobre Divrei Torá, conversando de Torá, e tinha lá algo pegando fogo. Então, fala Gmará, Tama de Ika Dibur, Aleika Dibur e Misarev. O que eu posso indicar que estava pegando fogo é Vedaber Veinerechev Esh. Por que eles estavam conversando de Torá? Eles não foram queimados com o que estava lá. Se eles não estivessem falando de Torá, mesmo que estivessem quietos, pensando em Torá, mas não estão dividindo o dever Torá, eles teriam sido queimados com esse fogo. Maravilha, Barevrecha, fala o sábio, mesmo sábio, fala outro ensinamento. Shnetam de Chalim Adelim Beirachá, Benochim Zelazé Baalachá. Se tem dois sábios na mesma cidade, eles não se dão bem no estudo. Um sábio não vai para o outro perguntar a opinião dele, perguntar uma pergunta, dizer algum raciocínio natural. Eles não dividem de vetorá, não se dão bem. O que vai acontecer é algo ruim, lo aleno. Errado met, errado colê. Então um deles vai falecer nas mãos do outro. Ou seja, um desses sábios vai matar acidentalmente o outro. Por engano, mas isso vai acontecer. E o que vai acontecer com ele? É a lei da pessoa que mata Beshogueg. A pessoa que mata alguém, nem involuntariamente, acidentalmente, tem que ser exilado. Shemar, como diz, então o pastor fala que a pessoa que matou alguém, Bevlidat, sem intenção, involuntariamente, foi Beshogueg, ele tem que ser exilado e ser refugiado no Irmiklat, uma cidade de refúgio. O Pasuk chama a Torá de Dat, de conhecimento. Então, o Pasuk veio dizer que a pessoa que matou alguém involuntariamente vai ter que ser refugiado nessa Irmiklat. Porém, o Pasuk poderia falar Bishkagá, matou involuntariamente, como é a palavra que a Torá usa normalmente. A Torá fala Bevlidat. Então, fala o sábio, a Torá veio indicar essa lei. Uma das situações que vai provocar essa situação da uma morte acidental é isso justamente, Bevlidat. Tem dois sábios que não conversam sobre Divrei Torá numa cidade, não se dão bem, são dois líderes, eles não se dão bem. Então, isso vai provocar essa situação que um vai matar o outro acidentalmente, etc. Ele vai ser exilado. Lolo, na maravilha Beredo Rebihé, falou sobre quanto me tracham ao seik baturá mitohatrá, filotô nishmat. Todo sábio da Torá que se ocupa de Torá, em aperto financeiro, ele não tem dinheiro, mas ele vai estudar Torá, as rezas dele são aceitas por Hashem. Shema, como diz o Pasuk, Ambetzion, Eshev, Yerushalayim, Bacholot, Ifkech, Haon, Yochnecha, Lekol, Zahamecha, Keshamato, Anach. O Pasuk ia dizer que vai ter Yeshev, significa aceitamentos de Torá em Yerushalayim, e Hashem vai escutar as rezas do povo de Israel. Uchtim, Batri, o próximo Pasuk diz, Vadmenatan Hashem, Lachem, Lechem, Tzaro, Maim, Lachatz. Porém, vai ser uma época que vai ter pouco pão, pouca água, então vai ter um aperto financeiro, e mesmo assim vai ter assentamentos de Torá, vai ter Yeshivot, pessoas se dedicando a Torá. Então, que Shomato Anach, Hashem vai escutar as rezas do povo de Israel. Rabbi Aval, meu fala Rabbi Aval mais ainda, mas bem eu estou mizif Shechina. Fala Rabbi Aval, essa pessoa que se ocupa da Torá numa situação difícil financeiramente, a presença divina vai dar inspiração para ele, e vai revelar para ele segredos naturais. Isso significa que agora falam os comentaristas. Shemar, veio enecha rotet morecha, que os seus olhos vão ver o seu mestre, ou seja, essa presença divina vai se interagir com essa pessoa, e essa interação, essa pessoa vai revelar segredos naturais, vai ter uma inspiração divina. Rabbi Acha bar Hanina fala o sábio, af ena pargon ninab efanav. Fala o sábio que essa pessoa que se ocupa da Torá numa situação difícil financeiramente, nenhuma separação vai separar entre ele e Hashem. Hashem vai estar sempre de olho nessa pessoa, ajudando, protegendo ele com o que ele precisa. Shirimar, Não vai ter nenhuma separação entre você e Hashem. A continuação do passuk, dessa pessoa que estuda sua Torá numa situação difícil. Continuamos na Marabat Shimon Ben Gamli, Omer Mishum Rabbi Yoshua. Fala o sábio nome de Rabbi Yoshua. Miyom Shechara Bet Amidash In. Vimos na Mishnah que, após a destruição do segundo Bet Amidash, fala Rabbi Yoshua, não existe nenhum dia que passa sem que uma maldição, pelo menos, não se recaia sobre o mundo. Amarava falará mais ainda. Bechol yom bayom irubak lalatou Mishel Chaveru. Falarava, cada dia que passa, a maldição fica mais forte. A cada dia que passa que o povo está exilado, o mundo é mais amaldiçoado do que o dia anterior. Shereimar, baboker tomar mi itenerev, ubairev tomar mi itenboker, como diz o Pasuk, no trecho das maldições, infelizmente, que de manhã a pessoa vai falar quem vai me dar a noite, e à noite a pessoa vai falar quem vai me dar amanhã. Hey Boker, porém a questão é sobre que manhã a pessoa se trata. Ele é uma boca de lemahar, mi adamai ave. A pessoa está tão esperançosa que ele quer que chegue amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã vai acontecer algo pior, é melhor que fique de noite. Então o que a pessoa quis dizer, ela de Halif, a pessoa quis dizer que ele quer que o dia de amanhã seja pelo menos tão bom quanto o dia de ontem, não pior. Então fala o sábio, você vê aqui que por padrão, cada dia que passa, a situação piora e as maldições, infelizmente, ficam mais fortes. O templo sagrado é uma proteção para todo o mundo, não só para o povo de Israel. Trazia essa bênção para toda a existência. Vela, ama, maika, mekai. Pergunta a Gmará, então, o que sustenta o mundo? Se cada dia que passa, a maldição fica mais forte, que mérito que a gente tem para continuar com o mundo? 2000 anos já, desde a destruição. A Kedusha de Sidra, Veye, Shemer, Abad e Agadita. Fala o mérito do estudo da Torá. Então, o que a Gmará quis dizer, a Kedusha de Sidra, é que os sábios decretaram que no Vale de Sion, que a gente fala normalmente em Shacharit, a gente fala Kadosh, 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 e fala a tradução do Pasuk em aramaico, depois vem Baruch, e também em Bloch, a gente traduz em aramaico. Os sábios decretaram para traduzir em aramaico, para que pelo menos todo o povo que rezou, ele já estudou um pouco de Torá. Essa tradução em aramaico, uma explicação do Pasuk, já é considerado o estudo da Torá. E também em Echemer Abad Agada, quando tem um grupo estudando, ou tem um shiur, e tem um público, se fala o Kaddish depois do estudo, em mérito ao estudo com o Kaddish, o mundo se sustenta. Entre as palavras, em mérito ao estudo da Torá, o mundo se mantém. Shiremar, como diz o Pasuk, Eretz Avta, Kamofer, Tzamavet Velostarim. O pastor disse que depois da destruição do Beit HaMikdash, o mundo se escureceu, o céu estava praticamente escuro todo dia, cinza bem forte. Por que veloz dali? Porque o povo de Israel estava sendo exilado e não estava estudando a Torá. A Estarim Tofia Meofer. Porém, depois que o povo do céu começou a estudar a Torá outra vez, então o céu se clareou e o mundo se manteve. Se não tem estudado a Torá, o mundo não se mantém, fala Gmará. Depois do Churban, o orvalho não caía mais com aquela bênção especial que caía na época do Beit HaMikdash, e o sabor das frutas também se deteriorou. O sabor das frutas que tinha na época do Beit HaMikdash não é o mesmo que a gente tem hoje em dia. Isso fala que essa bênção terminou. Tanya fala de Rabbi Shimon ben Elazar, ele fala o sábio. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, uma outra opinião, que o que causou que as frutas não tenham tanto sabor e nem tanta fragrância, foi o fato que o povo israelita não tem mais a purificação da impureza do falecido. Não temos mais as cinzas da vaca vermelha para purificar a impureza do falecido, então essa bênção das frutas, que provém da pureza das frutas, do sabor, a fragrância, não existe mais hoje em dia, comparado com o que tinha antigamente. Mas servitel shuman dagan, e a falta dos dízimos, o povo de Israel exilado, não estava plantando na terra de Israel, então não tiravam os dízimos da safra. Isso causou que os cereais perderam os nutrientes. Isso é com os nutrientes dos cereais, mas comparado com o que tinha antigamente, é como se os cereais de hoje em dia não têm mais nutrientes. Ravun Ashkar Tomarta de Renunita. Ravun encontrou uma tâmara muito especial, uma tâmara gorda, um cheiro muito forte. Shakla Kraha Besudre. Ele pegou essa tâmara e enrolou num pano para esconder um pouco esse cheiro, estava se espalhando por toda a parte. Ataraba Berei, Amalei, Murchina Reha de Rinunita, veio Raba, o filho de Ravuna, e falou: estou sentindo o cheiro dessa tâmara. E ninguém tinha percebido, somente o filho dele, Raba, tinha percebido esse cheiro. Amalei, falou Ravuna para o seu filho Raba, Bnita Raeshbeha. meu filho, você tem pureza dentro de você. Você sente esse cheiro enquanto ninguém está sentindo o cheiro. É como se você estivesse na geração do Betamigdash, ainda que sentia esse cheiro das frutas. E Avanielei, Iravura deu para o filho dele, Rabá, essa tâmara. Adahriata Ababirei, nesse interim, quem veio foi o filho de Rabá, chamado Abba, neto de Iravuna. Shakri Avanielei, Rabá, que tinha recebido a tâmara de Iravuna, o seu pai, deu para o seu filho Abba essa tâmara. Amalei, falou Iravuna para seu filho Rabá, Bni, simakti et libi vekitetini. Meu filho, você me alegrou, você demonstrou que você tem pureza dentro de você e a Hashem deixa você sentir esse cheiro da fruta. Porém, você me incomodou, porque você pegou a tâmara de mim e deu para o seu filho. Eu dei para você comer, não para o seu filho. Fama Haino de Amrish, como fala o provérbio, Rachme de Abba Abnei, Rachme de Bnei, Abnei de Avulei. O pai, ele demonstra o carinho para o filho e o filho pega esse carinho, ou essa tâmara, no caso, e dá para o filho dele. Assim é o provérbio, isso que aconteceu com Ravuna e o seu filho e seu neto. Ravacha Bar Yaakov, Itval Ber Yaakov Bar Brate. Ravacha Bar Yaakov, ele teve que criar Rav Yaakov, que era neto dele. Rav Yaakov era filho da filha de Ravacha Bar Yaakov. Que Gadal Amalei Ashken Maia, quando Rav Yaakov ele cresceu um pouco, e Ravacha Bar Yaakov, o avô dele, falou, me dá um copo de água. Amalu Lav Brihana, falou Rav Yaakov, eu não sou seu filho, eu sou seu neto, eu não tenho que fazer honrarias para você. Aparentemente ele não era tão adulto ainda, e falou, respondeu assim para o avô. Vem da Brit, como fala o provérbio, Rabi Rabi Badrata Hana. Como fala o provérbio, o neto chega para o avô e fala, me cria, me ajuda, me dá isso, me dá aquilo. E quando o avô pede alguma coisa para o neto fala, não sou seu filho, eu sou só seu neto. Então não tenho que fazer honrarias para você. É uma ironia. Obviamente a pessoa deve honrar o avô. Não pode desprezar o avô, obviamente. Isso fala na Patrícia Manoel Mishnah. Lepulmos de Aspasianos, Gazot, Arot, Hatanim, Vala, Irus. No momento que Aspasianos invadiu Yerushalayim pela primeira vez, os sábios decretaram uma espécie de luto, proibindo o noivo e a noiva de vestir a coroa na hora do casamento. Vela Irus, primeiro também Irus, vamos ver o que é Irus na Gemara. Depulmos de Titus, na segunda invasão de Yerushalayim, que Titus, o general, ele trouxe os exércitos, Gazro Atraot Kalot, Vesheroi Mada David Benu. Eles proibiram que as noivas vistam uma coroa especial, na Nagmará, é um tipo de coroa, que tem a forma de Yerushalayim. Vesheroi Mada David Benu Yevanit, proibiram a pessoa de ensinar o filho dele grego, o idioma grego. Bepulmos Aharon, Na última invasão que culminou com a destruição do Betamigdash, Gazu Xerote Tseakala Brapirion se proibiu como um sinal de luto não levar a noiva da casa do pai até a Rupá com a Pirion. A Pirion é aquele veículo que era carregado por servos normalmente, era uma espécie de carruagem que não era puxada por animais, era carregado e se levava pessoas importantes como reis e se honrava a noiva também se levava até a Rupá com esse compartimento móvel. Depois dessa terceira invasão, proibiram isso. Betor Rael, se isso vai passar dentro da cidade, é um sinal de alegria. Verabotir e Tiro, Tchetesea, Calabeapiro, Betor Rael. Porém, outros sábios permitiram isso. Vamos lembrar, porque é algo discreto, em vez da noiva passar toda arrumada no meio da cidade, ela passa dentro de um compartimento fechado, então é mais discreto, então permitiram. Vamos dizer que era Bildana Si que falou isso, falam os comentaristas. Mishemet Rebimeir, Batlu Moshle Meshalim. Agora, quando eu falo a Mishnah, que depois se alguns sábios faleceram, o povo de Israel perdeu algumas virtudes. Então, fala os comentários, não significa que não temos humildade, ou não temos estudo da Torá, ou não temos outras coisas. Significa que, comparado com o que existia na época desses sábios, é como se a gente não tivesse essas virtudes. Mas existe humildade hoje em dia, outras virtudes que a gente vai ver, porém, relativamente falando, comparado com aquela geração, é como se a gente não tivesse isso. Meshimet Rabi Meir Batu Moshle Meshale. Depois que Rabi Meir faleceu, o povo de Israel perdeu pessoas que tinham a capacidade de explicar ideias profundas com parábolas. Meshimet Benazai Batu Ashakdanim. Depois que Benazai faleceu, o povo de Israel perdeu aqueles que se esforçam dia e noite ao estudo da Torá. Meshimet Benzumah Batu Adashanim. Depois que Benzumah faleceu, o povo de Israel perdeu pessoas que sabem discursar em público, cativar a audiência, etc. Bishemet Rebekel bateu que vou Torá. Depois que Rebekel faleceu, a Torá terminou, porque Rebekel explicava cada detalhe de cada letra que indicava leis. Rebekel demonstrava a honra da Torá como nada na Torá em vão, nada está a mais. Bishemet Rebekel Bendoza bateu a Shema Aser. Depois que Rebekel Bendoza faleceu, o povo deixou de ter homens, pessoas que fazem milagres, atos grandiosos. Rebbe Hanan ben Dosa, uma vez, que não tinha óleo, ele acendeu uma vela com vinagre, milagrosamente. E Shemet Rebbe Yossi Katanta, Pascu Hassidim, depois que Rebbe Yossi Katanta, ele faleceu. O povo de Israel deixou de ter pessoas devotas a Hashem, dia e noite, pensando em Hashem, como servir a Hashem, 100% em nome de Hashem, tudo que ele fazia. Velaoni Kriashimu Katanta, porque ele é chamado de Katanta, Sheia Katanta Shehassidim, porque ele era mais jovem dessa geração dos devotos, ele foi o último. Mishemet Rabbi Yochanan ben Zakkai bater Ziv HaChuchma. Depois que Rabbi Yochanan ben Zakkai faleceu, o brilho da sabedoria terminou no povo de Israel. Ou seja, Rabbi Yochanan ben Zakkai, além de dominar o estudo da Torá, ele também dominava outras sabedorias, cálculo, etc. Mishemet Rabban Gamliel HaZaken bater Kvod da Torá. Depois que Rabban Gamliel HaZaken ele faleceu, então a honra da Torá terminou. Fala os comentaristas que na época de Rabban Gamliel HaZaken, as pessoas que estudavam Torá estudavam de pé. Depois que ele faleceu, o povo de Israel se enfraqueceu e começaram a se aturar sentado. O Metatará, o Prishut, e depois do falecimento de Rabban Gamliel HaZaken, o povo de Israel não tinha mais como se purificar da impureza do falecido. O Prishut e o povo de Israel deixou de ter a Prishut. Prishut é quando a pessoa se abstém de prazeres materiais para desfrutar mais os prazeres espirituais. Isso terminou com o falecimento de Rabban Gamliel HaZaken. Mishemet Rabbi Shmuel ben Pachi batla ziva keuna. Depois que Rabbi Shmuel ben Pachi faleceu, o brilho, a honra do sacerdócio da keuna terminou, porque ele honrava muito os Kohanim. Mishemet Rebbi batela navá virat. Depois que Rebbi faleceu, a humildade terminou no povo de Israel. E o temor ao pecado também terminou, seja, comparado com o que tinha na geração desses sábios. O que a gente tem hoje é como se não existisse. Mas existe temor a Hashem, existe humildade e outras virtudes também. Fala, Gmará, Tandra Madisabe, Trabi Pinchas Ben Yair, Omer, Mishacharab Bet Amidash, Bosho Haverim, O Bnei Horim, Behaforo Sham. Depois da destruição do segundo Bet Amidash, os sábios foram desprezados, ficaram envergonhados. Pessoas que eram importantes foram rebaixadas. E ficaram de Hafuroshan, ficaram de cabeça baixa, de Luma, e o que aconteceu foi que quem tomou a liderança são as pessoas agressivas, como a gente vai ver, pessoas que não eram pessoas especiais, tomaram a liderança do povo, a dominância, e rebaixaram os sábios, os justos, as pessoas especiais que faziam bons atos foram se extinguindo, de Gavru Balezroa, quem tomou a liderança foram os agressivos, o Balela Chora, as pessoas que falavam mal. Falavam, eram agressivos na fala deles. Vendorej, não tinha ninguém que perguntava para os sábios se eles precisam de alguma coisa. Vemevakej, não tinha ninguém que conversava sobre isso. Venshoer, ninguém que se importava no coração dele sobre a situação desses sábios, pessoas especiais. Amilano Leishen, ela vindo chamar Hashem. O único apoio desses sábios era a fé em Hashem. Somente Hashem estava lá para salvar esses sábios, proteger eles. Como o Junão Amaral, a beleza da Gadol, Omer fala, a beleza da Gadol, Meom Shechará Betamidá, Sharu Hakimá, Neav Kisifrá, depois do Churbá, da destruição do templo, os sábios foram rebaixados, eles viraram professores de crianças, Mesifrá e Kehazanaya, os professores antigos foram rebaixados, se tornaram ajudantes do público em assuntos materiais, Kehazanaya e Kehamadeara, os ajudantes antigos viraram pessoas ignorantes da Torá, Kehamadeara, e os que já eram ignorantes, as da Vedir, Vidar de lá, eles foram declinando espiritualmente cada vez mais. Viramos a página. Não tinha ninguém para pedir ajuda, nenhum povo se importava com o que estava acontecendo. O único endereço para a pessoa pedir ajuda era o endereço de Hashem. Begvod Meshicha, fala a nossa Mishnah na Ikvedet Meshicha, na época que Mashiach vai vir salvar o povo de Israel, Chutzpah Yaske. vai ter muita insolência no mundo, e o custo de vida vai subir muito. Mesmo que o vinhedo vai dar uvas, porém o vinho vai continuar caro. O Malchut é a Perleminut, e os líderes do mundo, os presidentes, os reis, não vão liderar em nome de Hashem, não vão dar nem bola para o que Hashem pensa. Veto Hachat, e ninguém ele tem moral para repreender o outro, ninguém está se comportando tão bem, não pode repreender se a pessoa própria não está limpa desse pecado. Bet Vad Elesnut, o estudo da Torá vai ser rejeitado, as yeshivot, os lugares que se estudam Torá, vai virar um lugar para reunião de combinar pecados. Da Galil e Harev, a região do Galil vai ser destruída, além da Gavlan e Shom, e a região do Gavlan vai ser desabitada. As pessoas que moram no Gvul, ou seja, não na de Yerushalayim, moram fora de cidade de Yerushalayim, vão ter que ir de cidade para cidade pedir caridades. Ninguém vai dar bola para eles, ninguém vai ajudar eles. E a sabedoria da Torá vai ser rejeitada. E os tementes que temem Hashem, temem o pecado, vão ser rejeitados, vão ser rebaixados. O mundo vai estar desolado da verdade. O que vai reinar vai ser as mentiras, mentiras da mídia. A verdade vai ser perdida. Os jovens vão envergonhar as pessoas de idade. As pessoas de idade vão ter que honrar os jovens, vão ter que levantar para eles. O filho insulta o pai, a filha se vira contra a mãe, a nora se vira contra a sogra, os inimigos principais da pessoa são os próprios parentes dele, a própria família dele se vira contra ele, o rosto da geração parece como um cachorro insolente, que não tem vergonha de nada, o filho não tem vergonha do pai. A única esperança que a gente tem para se apoiar é a piedade de Hashem, que vai salvar o povo de Israel mesmo assim. Fala Gmará, Amarav, Loshanuela, Shemelach, Begofrit. Isso que a Mishnah disse, que depois da primeira invasão de Jerusalém pelos romanos, os Hamim proibiram os noivos de vestirem a coroa. Tu falava uma coroa especial que era feita de sal, esculpido com enxofre, era algo muito especial naquela época. Porém, uma coroa de folhas ou de flores é permitida, algo simples. Que mesmo de flores ou de folhas é proibido. Porém, de bambus ou de fibras é permitido. Porque isso sim é bem simples, não é um sinal de grande alegria. Que mesmo de bambu, mesmo de fibra, seria proibido. Aparentemente essa é a lei. Os noivos não podem se casar com nenhuma coroa. Levi tinha essa apoio da opinião dele, que disse que qualquer coroa é proibido. Proibido também Irus. Mas que é Irus? Irus era um instrumento percussivo que eles usavam os banquetes, era um sino de um pêndulo só, que eles usavam como percussão nos banquetes, quando eles cantavam, tinha sinos. E era um sinal de alegria, proibiram isso. Como a gente viu ontem, que na época depois da destruição do Beit HaMikdash, os sábios proibiram a música em sinal de luto. Hoje em dia, os sábios permitiram a música, porque a música não é vista com os mesmos olhos que era antigamente. Naquela época, a música era um sinal de tremenda alegria, era algo ocasional. Hoje em dia a música é algo tão comum, tão cotidiano, rotineiro, que não é mais proibido, não é um sinal de grande alegria. Naquela época era proibido. Rabba Baravuna Avadlei Lebrei Tambura. Rabba Baravuna, ele fez para o filho dele um tambor, Atavu Atavre. Porém, veio o pai dele, Ravuna, quebrou esse tambor, Amalei Mihra Betava de Hatman, porque era um tambor especial, que o som parecia com o som daquele sino. Então as pessoas iam pensar que se esse tambor é permitido, o sino também é permitido. Então Ravuna falou que é proibido, tem que destruir esse tambor. Zilavit lê a puma de raça ou puma de kfiza. Porém, o que ele pode fazer, se ele quer dar um tambor para o filho dele, ele pode pegar um jarro, uma bacia, e fazer um tambor com isso, porque o som de um tambor Desses não é igual ao som de um sino, não parece? Isso seria permitido. Depurmos seu Titus Gazot Raut Kalot. Na invasão de Titus, a segunda invasão sobre Yerushalayim, os sábios proibiram a Tarot Kalot. Que é a Tarot Kalot? Mas é a Tarot Kalot. Já falamos que a coroa é proibida. Então, que é a Tarot Kalot? Amar Barhana, Amar Abiyohan falou, sabe, Irshezav é uma cidade de Yerushalayim. Era como uma tiara feita de ouro, esculpido o formato de Yerushalayim, era um sinal de alegria. Proibiram isso em luto à invasão sobre Yerushalayim. Porém, a noiva pode ir se casar com uma tiara de tecido, como lã, como seda, isso é permitido. Não é com uma coroa, nem com esse enfeite de ouro. Tá na fala braita, afal chupat chatanim gazur, também é proibido chupat chatanim. Mas chupat chatanim, o que é chupat chatanim? Zeurita muzavot. Zeurita muzavot era um tecido que tinha enfeites com fios de ouro, com placas de ouro, e o noivo ele era levado até a chupá com essa cobertura. Isso é algo muito alegre, muito festivo, proibiram isso. Porém, a valocê papirit, vetolei pacoma achete, porém o que ele pode fazer é pegar uma placa de madeira e pode enfeitar, trabalhar a placa quanto ele quiser, colocar quanto ouro ele quiser, isso é permitido. Aquele tecido foi proibido. Isso aí mudaram um pouco, diminuíram um pouco a alegria com uma tábua de madeira enfeitada. Isso é permitido, em sinal de luto. Beshelo ilmad benoi evanit. O Mishnah diz que é proibido ensinar o filho o idioma grego. Tadraba fala braita sobre isso, que shetzaram malchei bet hashmonai ze al ze. Sabemos que o milagre de Hanukkah, a vitória do povo contra os gregos, uma vitória milagrosa, foi feita através dos hashmonaim, eram kohanim, que lutaram bravamente contra os gregos. E eles tomaram o reinado do povo de Israel. Porém, tinham dois irmãos da dinastia Adi e dos Hashmonaim que estavam disputando o reinado do povo de Israel, a liderança. Úrquenos e Aristóbulos. Estavam disputando, aí é Úrquenos Bibachut e Aristóbulos Bibifnim. Aristóbulos conseguiu dominar Yerushalayim, tomar o controle de Yerushalayim, e Úrquenos estava fora, fazendo um cerco em volta de Yerushalayim, ele chamou também o exército romano para ajudar ele. בכל יום ויום היום משלח משל השלים, דינרים בקופה, ומעלים להם תמידים. Cada dia que passava, as pessoas que estavam em Jerusalém, eles davam dinheiro para as pessoas que estavam fora de Jerusalém, trazerem carneiros para sacrificar o sacrifício diário de tamid, que se sacrifica de manhã no final da tarde, os tmidim. E se traziam esses carneiros, aí achamos aquele errado. Dentro de Jerusalém, tinha um ancião, que ele era a favor, era de um dos discípulos de Húrquenos, ele estava em Yerushalayim e queria sabotar Aristóbulos. Então o que ele fez? Chama aqui Behochmat Evanit, ele sabia muito bem o idioma grego, a sabedoria grega, Laz Balaem Behochmat Evanit. Então ele foi lá na muralha e ele fez uma charada, ele fez um código em grego que tem a ver com a sabedoria grega e ele falou para as pessoas que estavam fora de Yerushalayim, que sabiam entender isso que ele estava falando, mas em Kosma Shelskim Bavodá, ele não seria embedre. Enquanto Aristóbulo está sacrificando o sacrifício corretamente, o reinado dele não vai se submeter ao reinado de Úrquenos. Então, Lemachar, Shelulaem, Dinarim, Bekupá, Velulaem, Hasid. Então, esse ancião, que não era nada justo, ele falou: amanhã eles vão dar para vocês as moedas, em vez de trazer os carneiros, tragam um porco. Eles não podem sacrificar, obviamente. Esse porco chegou perto da muralha, enfincou as unhas na muralha de Jerusalém. Aconteceu lá um terremoto muito grande. Esse terremoto foi percebido num raio de 400 parsá em volta da terra de Israel. Cada parsá são 4 quilômetros. Então, esse terremoto foi percebido uma distância de 1.200 quilômetros em volta da terra de Israel. Nesse momento os sábios falaram que maldito é aquele que cria porcos e maldito é aquele que ensina a sabedoria grega para os filhos, porque por causa do porco e da sabedoria grega aconteceu todo esse terremoto, essa fúria de Hashem, e não puderam sacrificar os sacrifícios diários. E sobre esse momento foi ensinado Maseu Ba Omer Biginot Strifim. Nesse momento, a partir desse momento, para trazer Minhat HaOmer, que é o sacrifício de farinha de cevada que é sacrificado no segundo dia de Pesach, em vez de trazer a cevada de Yerushalayim, trouxeram de longe de Yerushalayim. E também o trigo para os Tealechem, os dois pães de Shavuot, também foi trazido de fora de Yerushalayim, porque toda a plantação em volta de Yerushalayim foi destruída por Hurken e o exército que estava apoiando ele. Então, falando assim, vê daqui, que, como a gente viu na nossa Mishnah, que é proibido ensinar a sabedoria grega para o filho, o idioma grego também. Ele, porém, pergunta, será que isso é verdade? Vehama, Rebbe, fala Rebbe, Beret Israel, Lashon Sursi Lema. Fala Rebbe, não é apropriado falar o idioma Sursi. Última questão, o que é o idioma Sursi? Tem que falar que é o idioma da Síria. Rashi diz que é o idioma parecido com o aramaico. É o idioma que o Talmud e Yerushalmi, os tratados de Talmud e Yerushalmi, eles são escritos. Não se fala esse idioma em Yerushalayim e na terra de Israel. Só se fala ou hebraico ou grego. Rabi Yosef diz que na Babilônia o idioma aramaico não deve ser dito, não deve ser falado. Ou se fala em hebraico ou na língua persa. Por isso, vê daqui que Rebbe diz para falar o grego, se não o hebraico, na terra de Israel. Então não está proibido falar, ensinar o filho grego. Realmente, quando a Mishnah e a Breta que a gente viu antes proibiu foi ensinar sabedoria grega para os filhos. Porém, o idioma grego é permitido. É um idioma muito bonito. É permitido falar, se não o hebraico, falar o grego na terra de Israel. Não é o grego que existe hoje em dia, é um grego antigo que se perdeu. Como você pode falar que é proibido que as pessoas estudem sabedoria grega? Fala o sábio, Mishum, em nome de Rabban Shimon ben Gamliel, Maitirtim, que fala o Pasuk. O Pasuk lamenta sobre algo que aconteceu em Yerushalayim, e Rabban Shimon ben Gamliel conecta com algo que aconteceu na época dele. Ele e Filadim e Bebetaba tinham 1000 jovens na casa do meu pai, Rabban Gamliel, 500 jovens estudaram Torá, 500 estudaram sabedoria grega. Não sei por que na frente. Isso sobrou eu e o meu primo, que está na Ásia. Os únicos que sobraram desses 1000 jovens da casa de Rabban Gamliel, todos os outros foram mortos pelos romanos. Então, o que você vê daqui? Tinham 500 jovens que estudavam sabedoria grega na casa de Rabban Gamliel. Não, lá era uma exceção à regra. Esses 500 jovens estavam sendo treinados para virar diplomatas do povo de Israel para conversar com os romanos. Para proteger o povo de Israel de fatalidades, perseguições, eles tinham que saber a sabedoria grega. Se eles não soubessem a sabedoria grega, todo mundo ia achar que eles são ignorantes e ninguém ia dar bola para o que eles estão falando. Para proteger o povo de Israel, salvar vidas, eles tinham que estudar o grego, sabedoria grega. Mas normalmente é proibido, até como fala essa braita, mispar kumi, aresimidarkiayemori. Um tipo de corte de cabelo chamado kumi, que a pessoa cortaria a parte da frente do cabelo e deixaria um rabo de cavalo. Isso é proibido porque parece como os idólatras cortam o cabelo. Porém, aftulus, benreuven, uma pessoa, e tiro nessa percuma, permitiram ele cortar o cabelo assim, shukarovla malhut. Por quê? Porque ele também era um diplomata que ia conversar com o reinado romano, e se ele não ia cortar o cabelo assim, todo mundo ia achar que ele não sabe o que ele está falando, ninguém ia dar bola para o que ele está falando, e não ia conseguir proteger o povo de Israel. Permitiram ele, por picuar nefes, para salvar vidas, permitiram ele cortar o cabelo assim. Shibed Rabban Gamliel, tiro lá em Rukumad Ivan, e prejudicou a Malchut, a mesma coisa com relação a esses jovens da casa de Rabban Gamliel, permitiram isso da sabedoria grega para proteger o povo de Israel com o reinado romano. Depumos a Aharon Gazru, Shelo Tetzekalá Beapirion. Na terceira invasão, que gerou a destruição do Betamigdash, proibiram que a noiva seja levada para aquele apirion, aquele veículo que era carregado por servos, normalmente até a Rupá. E os sábios permitiram, era Rebbe que permitiu, Maitá, porque ele permitiu, Mishum Kfniuta, porque é algo discreto que ela seja levada assim, e não no meio da rua passar uma noiva toda arrumada, não seria algo discreto. Mishevet Rabban Yohanan Batla Chokhmah, depois que Rabban Yohanan Ben Zakkai faleceu, então perdemos a sabedoria, como a gente mencionou, que ele era sábio na Torá, e sabe em outras sabedorias também. Tadra Bana fala, mas Meshemed Abeliezer Nignas Sefer Torah. Depois que Abeliezer faleceu, é como se a Torah foi enterrada com ele. Ele representava a Torah, ele dominava o estudo da Torah e transmitia a Torah. Quando ele faleceu, é como se a Torah foi enterrada com ele. Meshemed Abeliezer Batla Yitzal Machshava. Quando Abeliezer faleceu, o povo de Israel perdeu um conselheiro e perdeu um pensador. Abeliezer era um pensador, Abeliezer conseguia debater com qualquer pessoa que não acreditava na Torah e conseguia vencer qualquer debate, nunca perdeu nenhum debate contra um apicores, uma pessoa que vai contra a Torá. E quando Rebbe Yehoshua faleceu, ficamos sem esse defensor. Mishemed Rebbe Akiva Batuz Ruei Torá, Vizetmum Mayanut Chuchma. Quando Rebbe Akiva faleceu, perdemos os braços da Torá, a força. Rebbe Akiva, ele demonstrava a profundidade da Torá, ele tinha lógicas, raciocínios profundos. Perdemos isso com o falecimento de Rebbe Akiva. E as fontes da sabedoria se secaram. Mishemed Rabbi Azar ben Azariah batu Atarot Chochmah. Quando Rabbi Azar ben Azariah faleceu, perdemos Atarot Chochmah, a coroa dos sábios. Rabbi Azar ben Azariah é chamada coroa dos sábios porque ele era uma pessoa que era dedicado dia e noite ao estudo da Torá, apesar de ele ser uma das pessoas mais ricas do mundo naquela época. Ele deixou a riqueza, não foi aproveitar o dinheiro dele, e foi aproveitar o estudo da Torá, e se chama da coroa dos sábios. Uma pessoa que é uma pessoa sábia, dedicada ao estudo da Torá, e também rico, ele estuda a Torá e não é levado para os prazeres materiais, então a riqueza dele é uma coroa para ele. É algo muito, muito especial uma pessoa dessas. O desafio da riqueza é muito forte, e a pessoa deixar os prazeres para estudar a Torá é algo muito, muito louvável. Mishemed Rabbi Hanina Ben Dosa Batu Anshem Maaseh. Quando Rabbi Hanina Ben Dosa faleceu, perdemos as pessoas que faziam grandes atos, milagres. Mishemed Abba Yossi Ben Katanta Batu Hasidim. Quando Abba Yossi Ben Katanta faleceu, perdemos os devotos. Velama Nikra Shemo Abba Yossi Ben Katanta, porque ele é chamado assim, Shem Katne Hasidim, porque ele era mais jovem dos devotos. Quando ele faleceu, isso foi interrompido. Cada ato que ele fazia, ele pensava em nome de Hashem, etc. Mishemed Ben Azai Batu Shagdanim. Quando Ben Azai faleceu, perdemos as pessoas que se esforçam no estudo, dia e noite no estudo. Meshemed Ben Zoma Batu Adashanim. Quando Ben Zoma faleceu, perdemos as pessoas que sabem discursar, cativar plateias. Meshemed Abba Shimon Ben Gamliel Alagovai. Quando Abba Shimon Ben Gamliel faleceu, então os gafanhotos atacaram as plantações do povo de Israel, Verabu Atzarot, e os sofrimentos aumentaram. Meshemed Rebbe Urpelot Tzarot. Depois que Rebbe faleceu, os sofrimentos se dobraram. Continuamos na Mishemet Rebbe Batla Navá Veratré. Depois que Rebbe faleceu, o povo de Israel perdeu os humildes, perdeu aqueles que temem o pecado. A maneira de Yosef Letana Lotitne Anavá de Icaana. A maneira de Nahon Letana Lotitne Iratré de Icaana. Falei de Yosef, para o sábio que estava ensinando essa Mishnah, não diga que não temos humildade hoje em dia, fala de Yosef sobre si próprio, que ele é uma pessoa extremamente humilde. A pessoa humilde não é uma pessoa que diz que ele não tem nada de bom. Isso não é uma pessoa humilde. A pessoa humilde, ele sabe do potencial dele, sabe das capacidades dele, deve você saber que ele era humilde. E a humildade dele se reflete porque ele sabe que tudo vem de Hashem. Também a humildade dele é um presente de Hashem. Ele não está orgulhoso porque ele é uma pessoa humilde. Ele está sabendo, está ciente que a humildade, todo o potencial dele, tudo é um presente de Hashem. Ele não merece nada disso. E Rav Nachman diz, não mencione que depois do falecimento de Rebbe não temos pessoas que temem o pecado, porque Rav Nachman diz sobre si próprio que é uma pessoa que teme extremamente o pecado, como na geração de Rebbe. Temos que incluir essa breita de Pinchas Ben Ezra no final da página, para terminar com algo alegre o tratado de Sotã. Pinchas Ben Ezra Omer, fala Pinchas Ben Ezra, Zeirut Mevili Dezrizut. A cautela, que a pessoa toma cuidado para não pecar, ajuda a pessoa, leva a pessoa a ser uma pessoa ágil, que cumpre as mitzvot com agilidade, uma pessoa que ele não bobeia, e também uma pessoa que não deixa, se deixa entrar em situações, que oportunidades para pecar, então cuidado essa agilidade dele de fugir de situações dessas. A agilidade traz a limpeza espiritual, que a pessoa não peca, e a pessoa cumpre todas as mitzvot. A limpeza espiritual traz a pureza do coração. Vitarame viare de prishut, e a pureza traz a prishut, que a pessoa se abstém de prazeres materiais para poder aproveitar mais prazeres espirituais. O prishut me viare de kedushá, e essa abstência traz a santidade para a pessoa, o Kudusha Mevele de Anavá, e a santidade traz a humildade, o Venavá Mevele de Iratrete, a humildade traz o temor ao pecado, o Iratrete Mevele de Hassidut, e o temor ao pecado, o temor a Hashem, traz a devoção a Hashem, a pessoa constantemente pensando em cumprir mitzvot, fazer bons atos, Hassidut Mevele de Ruach HaKodesh, e a devoção a Hashem traz a inspiração divina, Meruach HaKodesh Mevele de Tchiat HaMetim. A inspiração divina traz o potencial da pessoa de ressuscitar mortos. A gente sabe, muitos justos da nossa história tinham a capacidade de ressuscitar mortos. Tchiat HaMetim, Bari de Eliyahu Navi, e a ressurreição de todo o povo de Israel, em geral, vai acontecer através de Eliyahu Navi, Zachur Latov, que é lembrado com bênção, Bimirá Be'amenu Yavu Veigaleinu, que em breve vai vir nos salvar, Keli Iratzon, que assim seja, amém. Adran Allah, Regla, Arufa, Uslika, Lama, Serra, Sotá. Terminamos Baruch Hashem, Tratado de Sotá. Parabéns a todos. Amanhã, Bezat Hashem, começou o Tratado de Gittin. Tratado de Sotá, se tratou principalmente da Sotá. Tem situações que o marido tem que se divorciar da Sotá quando ela não se inocenta através da água da verificação. O marido tem que se divorciar dela, por isso o próximo tratado é o Tratado de Gittin, que vai se tratar do aspecto das leis do divórcio, como o divórcio funciona, como ele pode acontecer, o que catalisa o divórcio, como se escreve o documento do divórcio, aspectos morais com relação ao divórcio, assuntos muito interessantes. É uma maserhet muito profunda, muito dinâmica, não vale a pena perder. Parabéns a todos, Mazal Tov, a todos, terminamos o Tratado de Sotá, e vai deixar a gente continue desfrutando do estudo, estudando com intenções puras, em nome de Hashem, com alegria, e que Bezat Hashem a gente possa ver Mashiach vindo salvar o povo de Israel em breve. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.